Boa tarde a todos. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Esta presidência, no uso de sua prerrogativa, dá a ata da última sessão por lida e aprovada. Informo que o expediente já foi disponibilizado eletronicamente a todos os senhores e senhoras deputadas. Breves comunicações. Pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Sargento Lima. Em versão de ordem de fala, vai fazer uso da palavra pelo tempo de até 10 minutos, deputado Ivan Natz. E, na sequência, deputado Maurício Peixer.
Aqui. Aqui comigo. Dá para debater aqui comigo. Faz um barulho, né? Bom. Boa tarde, senhores deputados. Boa tarde, deputado Mauro de Nadal. Quero usar a tribuna da Assembleia Legislativa para falar de uma proposta, projeto de lei que nós apresentamos aqui no Parlamento e que tem rendido bastante discussão lá na Serra Catarinense. E nós vamos estabelecer o debate no entorno desse projeto que trata da proibição e da restrição do plantio de pinos heliotes na região da Coxilha Rica, mais precisamente na região de Lages. E a apresentação e a tramitação do nosso projeto de lei, que sugere proibir o reflorestamento da espécie pino heliotes na região do Distrito Rural de Coxilha Rica, em Lages, como eu disse, vem causando debates e controvérsias na região serrana. E esse é o nosso objetivo, ampliar o debate equilibrado sobre o tema e, sob o ponto de vista da proteção ambiental, do turismo regional sustentável e, principalmente, da economia madeireira na região serrana. E cabe deixar claro, inicialmente, que o projeto restringe tão somente a região da Coxilha Rica, importante distrito, né, que ocupa aproximadamente 43% da região de Lages, como vossas excelências podem observar no mapa que apresento aqui. E não atinge a área já plantada com pinos heliotes. Nós estamos fazendo um debate sobre o futuro, sobre os próximos reflorestamentos a serem feitos nessa região. Então, a gente não está tratando do que tem lá. O que tem lá, tem lá. Nós estamos falando do futuro. O que a gente quer para o futuro? E eu reconheço a região serrana como um dos a região da Coxilha Rica como um dos mais belos do mundo, para cavalgadas, pelo turismo histórico, pelo... pode passar para mim aqui, por favor. Por favor, pessoal da TVL, hein? TVL. Isso. E, como eu disse, eu reconheço a região da Coxilha Rica como um dos lugares mais belos do mundo para cavalgada, para o turismo, para o turismo histórico, que nós sabemos lá da região da linha de tropeiros, né? Nós conhecemos a floresta remanescente das araucárias. A região é um verdadeiro patrimônio natural de Santa Catarina. E a localidade da Coxilha Rica, ela merece que façamos um amplo debate a respeito do plantio de pinos naquela região. Na verdade, o pinheiro, conhecido como pinheirinho americano, que nós sabemos todos aqui, impede o crescimento de matas nativas no seu entorno, é consumidor, ele é único, toma conta do território, pinos heliotes, não permite que nada sobreviva no entorno dele. E os dados do plantação de pinos na região serrana já foram objeto de diversas pesquisas. E a flora da região, todos sabemos também, é composta por um ecossistema extremamente complexo, que vai de Restinga a Pinheiro Nativo, a Araucária, enfim. E o Pinus Heliotis, na região serrana, tem tomado um espaço significativo. Eu queria mostrar para vocês o território da Coxilha Rica, que tem destacado a plantação de pinos como uma atividade extremamente invasora. A maioria dos países do mundo não aceita plantar pinos, só aceita comprar o pinos que é plantado aqui no Brasil. Então, isso é também fato recorrente. Eles não aceitam plantar pinos nos seus países e fazem o plantio de pinos aqui na nossa região. Então, o pinos verdadeiramente tem modificado a paisagem natural do estado de Santa Catarina, mais precisamente da região serrana. E a ocupação desordenada da plantação de pinos tem chamado a atenção de muitos pesquisadores. Mas também, por outro lado, é preciso reconhecer a importância do pinus na sua produção de papel, na produção de celulose. Nós precisamos reconhecer a importância do pinus no fornecimento de insumos importantes, que vão até da limpeza, até as caixas de papelão, enfim, tudo isso que é feito com pinus, porta, janela, rodapés, imóveis, enfim. Então, nós temos um reconhecimento da importância também, por outro lado, do reflorestamento. Então, nós temos uma dicotomia. Se, de um lado, nós temos uma espécie invasora que causa um problema ambiental significativo, nós também temos ali uma indústria importante que é significativamente considerável para a manutenção de insumos de toda a nossa sociedade. Mas nós precisamos estudar aqui a área reservada à plantação de pinos no estado de Santa Catarina. Nós precisamos estudar, nós precisamos discutir isso, se nós vamos reservar áreas em que o pinos não pode ser plantado, por suas diversas características. E nos últimos 50 anos, se tem plantado pinos na região serrana, sem nenhum controle. As multinacionais compram o território, compram terra, plantam pino, desmatam, não há nenhum controle sobre essa produção no Brasil, principalmente em Santa Catarina. E já se estima que o prejuízo com a plantação de pino desordenada ultrapasse os 77 bilhões de dólares. A plantação de pinos de forma desordenada, em termos ecológicos, para compensação ambiental, é estimada, desde o início da plantação de pinos aqui em Santa Catarina, em mais de 105 bilhões de reais. E cresce a cerca de 2 a 3 bilhões por ano o prejuízo ecológico avaliado na plantação de pinos. E o que diz o nosso projeto? Diz o que já disse a consultora, mestre em biologia e diversidade do manejo silvestre, Daniele Corá, que trata a ocupação do pinus como um grande problema ambiental de Santa Catarina. E eu mostro para vocês um estudo da área natural e a área devastada pela plantação de pinus, ou seja, o manejo de tirar a mata nativa e plantar pinos. O desequilíbrio ambiental que isso causa em toda a região do pino chega. Todo mundo sabe aqui o que eles fazem. Arranco a mata nativa, planto pinos. Destrói tudo. Não há área de reserva legal. A gente pode observar como é que é. Todo mundo sabe como isso funciona. E eu queria mostrar o slide 8 para vocês. Com relação a... As manchetes que a plantação do pinus tem feito produzir no estado de Santa Catarina. Que nós estamos vivendo, na região serrana, a maior área de pobreza do estado. Os índices de IDH da região serrana são os mais baixos. a região mais pobre de Santa Catarina, onde planta pinos. Se você fazer um levantamento de todas as cidades em que o pinos é a base da economia, lá vai se encontrar os municípios mais pobres do estado. É associado o pinos e a pobreza, o pinos e a pobreza, o pinos e a pobreza. Todas as cidades mais pobres de Santa Catarina, que têm o menor IDH, têm na sua base o pinos. Então, nós vamos discutir a questão econômica aqui também. Queria botar o slide 10. Quando se fala também de produção de emprego. Ah, porque a indústria do pinos, se a gente restringir a plantação do pinos na região da Coxilha Rica, nós vamos ter desequilíbrio de emprego. Mas eu precisava de dois minutinhos, gente, já que nós temos...
Mais um minuto para concluir, deputado.
Então, na região de Coxilha Rica e na região serrana, a indústria madeireira consome 4% dos empregos e apenas 2,7% do emprego catarinense. Então, além de não produzir, além de ter impactos econômicos, ela ainda não é uma indústria que gera emprego. Pouca gente trabalha e muita gente ganha dinheiro. E pouca gente, aliás, pouca gente trabalha e pouca gente ganha dinheiro. Essa é a expressão. E nós vamos fazer esse debate aqui com muito cuidado, com muitos números, porque nós não vamos fazer opinião e nem achismo. Nós não vamos nem trabalhar com opinião e nem com achismo. Porque quem trabalha com opinião e com achismo é dono de boteco. Nós vamos trabalhar com os dados, com os números. Nós vamos fazer um debate aqui, que é um debate de ideias. E eu quero encerrar, senhores deputados, para mandar um recado lá para o vereador Gelson Omar e para o Robertinho, da Câmara de Vereadores do PSDB, lá de Lages. Que fizeram uma fala ontem lá na Câmara de Vereadores. O Gerson Omar e o Robertinho. Ô, Gerson Omar, Lages.
30 segundos, deputado.
Vereador Gerson, vereador Omar, do PSD. Lages é a cidade que as pessoas ficam na fila da sopa para ter o que comer. É uma das poucas cidades de Santa Catarina que as pessoas vão à fila da sopa para ter o que comer. Então, vereador Gerson e vereador Robertinho, se preocupem com as pessoas que ficam na fila da sopa para ter o que comer em Lages. E construam os números para...
Ainda em breves comunicações, pelo tempo de 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Maurício Peixer.
Senhor presidente, pela ordem, se me permite só para...
Pela ordem, deputado Zilli.
Só para registrar a presença dos nossos amigos de Jacinto Machado, vereador Agrício, Toninho, uma grande liderança, a Larissa, da JPMDB, e a Jaqueline, uma pessoa preocupada lá com os autistas, estão visitando essa casa hoje. Sejam bem-vindos aqui. Obrigado.
Sejam todos bem-vindos. Agora sim, pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Maurício Peixer.
Senhor presidente, senhor Nadal, quero saudar a todos os deputados, vereadores que estão aqui de Penha, Reis, obrigado aí pela presença. Quero saudar aqueles que nos acompanham também pela TVO. Presidente, o que traz aqui hoje minha manifestação é parabenizar a todos os eventos que cobrem o setor político, que cobre a organização e a qualidade dos nossos trabalhos, como também das cidades. Nós sabemos que política é polis, é cuidar bem da cidade, administrar cidades, e prefeitos e vereadores são escolhidos pela população para fazer o melhor pela cidade que escolheram eles. Realizar as obras necessárias para isso. E para melhorar também o IDH. Conheço Lages... Márcio Machado. Aliás, Joinville, deputado Sargento Lima, deputado Fernando, tem muito lagiano, muito serrano que vem para Joinville e todos gostam muito de Lages, né? Agora eu quero parabenizar a Band, a TV, né? A Bandeirantes, que ontem concedeu o prêmio que visa incentivar, reconhecer e valorizar boas práticas de gestão para transformar a realidade dos municípios brasileiros e também melhorar os serviços públicos prestados aos cidadãos. A iniciativa do Grupo Bandeirantes de Comunicação, em parceria com o Instituto Áquila, que faz a avaliação dos municípios com base no ranking do IGMA, Índice de Gestão Municipal Áquila, e é considerado, levado em conta, 6 pilares que é importantíssimo na administração da cidade. O primeiro deles, claro, é a educação, segundo, é a saúde e bem-estar, a infraestrutura, mobilidade, também é importante, sustentabilidade da cidade, o desenvolvimento socioeconômico e ordem pública e a governança, a eficiência fiscal e a transparência, inclusive com portal de transparência. E a etapa que foi realizada e divulgada no dia de ontem foi dividida em 3 faixas populacional. A que compreende entre os municípios com menor de 30 mil habitantes, os que compreende de 30 mil a 100 mil e acima de 100 mil. Então, foi feita a avaliação pelo Instituto IGMA e ontem foi divulgada aí os 3 finalistas e o vencedor. E aqui que eu quero trazer os meus parabéns para a cidade do Norte Catarinense, que é São Bento do Sul. São Bento do Sul ganhou em 2 categorias, cidades de 30 a 100 mil habitantes, em áreas... É a única que ganhou, e que participou e ganhou, e teve na maioria dos quesitos aqui, ela esteve finalista. Mas veja bem, na área de governança, transparência, eficiência, menor de 30 mil habitantes, quem ganhou foi Rio dos Cedros. Entre 30 e 100 mil habitantes, São Bento do Sul. E acima de 100 mil habitantes, Jaraguá do Sul, que também é do norte do estado. Então, parabéns às cidades. Na educação, que nós acompanhamos muito bem, e sabemos que a educação tem que ter qualidade, quem ganhou menor de 30 mil habitantes, Irineópolis, entre 30 mil e 100 mil, São Bento do Sul. Ganhou na educação, e nós sabemos que São Bento tem prêmio nacional como a melhor cidade, com os melhores índices de educação. Parabéns ao prefeito Tomazini, toda a sua equipe, que tem feito um trabalho de excelência em São Bento do Sul, que deve ser copiado por vários municípios, porque a qualidade está bem e está bem acima da média. Na educação, acima de 100 mil habitantes, é Blumenau. Blumenau ganhou aí o prêmio. Na infraestrutura e mobilidade urbana, menor de 30 mil habitantes, Salto Veloso. Entre 30 mil e 100 mil, Penha, viu, vereador? Penha tem aí melhor infraestrutura e mobilidade urbana, que está avançando bastante. Precisa melhorar bastante ainda, né? Mas já está boa. E acima de 100 mil habitantes, é lógico, Balneário de Camboriú, que tem ali uma cidade bem organizada e que tem uma infraestrutura e mobilidade urbana. Na sustentabilidade, menor de 30 mil habitantes, é Faxinal do Guedes. Entre 30 mil e 100 mil, Pomerode. E acima de 100 mil habitantes, Criciúma. No desenvolvimento socioeconômico e ordem pública, menor de 30 mil habitantes é Trombudo Central. Entre 30 mil e 100 mil habitantes, Braço do Norte. E acima de 100 mil habitantes, Itajaí. Então, essas cidades, esse prêmio, eu quero parabenizar, porque elas dão incentivo, sim, às cidades a melhorarem cada vez mais. Não é só o prêmio da Band, mas tem vários programas Cidade Inteligentes que desenvolvem isso para dar eficiência, melhoramento na cidade, sustentabilidade. Quero aqui cumprimentar a nossa vereadora de Navegantes, a Lu. Parabéns pelo teu trabalho, Lu, tem acompanhado lá. E principalmente na luta, né? Quando se trata de criança, adolescente, a prevenção, você ter feito trabalho de excelência com autismo, né? Violência contra a criança e adolescente. Lu, você está de parabéns. Você, se tivesse prêmio hoje em Santa Catarina... de vereadores com desempenho com certeza você seria premiada nesses quesitos da área social, da área de educação também da cidade de Navegantes, que aqui está compreendido. Então, quero dar os parabéns, porque nós sempre temos que reconhecer quem trabalha, quem tem qualidade. Não adianta querer ser prefeito de uma cidade se você não tem qualidade de produção, de transformar a cidade, de conhecimento e de transformação da cidade. Também não adianta querer ser vereador se não souber nem o papel do vereador. O que é que faz o vereador? Eu sempre tenho dito, eu vou continuar sempre sendo vereador, porque o vereador é o saco de pancada da comunidade, das pessoas. Tudo que está ruim cai no vereador. Deputado faz alguma coisa, deputado federal, senador, acontece lá em Brasília o que está acontecendo agora, essa vergonheira da questão do aborto, essa discussão toda aí, e até da linguagem neutra, que agora até o Flávio Dino, ministro, agora ele disse que não tem validade a lei estadual que reconhece linguagem neutra, quer dizer, estão fazendo barbaridade. Então, parabéns pelo trabalho, porque o vereador, assim, está ruim lá, ele que apanha. É o saco de pancada de insatisfação da sociedade. Então, parabéns aos vereadores. Muito obrigado, presidente.
Ainda pelo tempo de até 10 minutos, em breves comunicações, fará uso da palavra o deputado Sargento Lima.
Senhores deputados, muito boa tarde. Fala que eu considero muito importante para todos nós à tarde de hoje. E eu gostaria de todos aqueles que estão no plenário, aqueles que nos acompanham, principalmente pelas redes sociais, aqueles que estão aqui presentes nas galerias, prestassem muita atenção em números que serão apresentados agora. Prestem bastante atenção, por gentileza. Reparem a data, dia 28 de maio, ali nessa abordagem já teve confronto com a PM. Próxima imagem, 31 de maio de 2024. Próxima imagem, por gentileza. Dia 7 de junho de 2024. Dia 10 de junho de 2024, em Palhoça. Dia 16 de junho, em Balneário Camboriú. Dia 12 de junho, em Chapecó. Dia 13 de junho de 2024, em Grão-Pará. Dia 13 de junho de 2024, na cidade de Tubarão. Dia 14 de junho de 2024, em Florianópolis. Por gentileza, preste atenção. Dia 18 de junho de 2024, Palhoça, 670 quilos de maconha e 1 quilo de cocaína. Foram apreendidos 3 toneladas nos últimos 23 dias pela Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Aí entra-se ali algo que é de relevante importância e gostaria que todos vocês prestassem muita atenção. Primeiro, quando se fala de tráfico de drogas, nós não estamos falando de uma atividade amadora. Existe uma logística envolvida em tudo isso. Desde o início do ano, senhores deputados, nós estamos falando de chegar próximo a 9 toneladas de droga dentro do estado de Santa Catarina. Isso quer dizer que houve um crime interestadual e um crime internacional. Não nasce, não se produz, não se faz cocaína dentro do Brasil. Essa cocaína, ela entra por fronteiras estrangeiras. A maconha, todo mundo sabe, pelo nosso geoposicionamento, pela nossa temperatura do nosso estado, pelas nossas condições climáticas, é praticamente impossível. Você precisa de estufa para cultivar. Quando nós falamos de 6 toneladas, isso veio de outro estado, para o estado de Santa Catarina. Quando nós falamos de tráfico de droga, nós estamos falando somente daquele consumidor. Nós estamos falando de uma indústria que é movimentada pelo sofrimento familiar. Isso traz um enorme prejuízo à sociedade. Um prejuízo enorme, desde o custeio do apenado dentro do estabelecimento penal, desde as horas de trabalho, porque é tudo computado hora a trabalho, do policial, do promotor público, do juiz. É uma sangria aos cofres públicos. É uma responsabilidade nossa se atentar a esses fatos. Uma indústria movida pelo sofrimento. Quando se fala de tráfico de drogas, entenda-se, prostituição infantil. Entenda-se prostituição, entenda-se contravenção, entenda-se furto, entenda-se roubo, entenda-se latrocínio, entenda-se confronto com a polícia militar, confronto com a polícia civil. Nós estamos falando de crime internacional. Nós estamos realmente, para aqueles incrédulos, vivendo numa situação de um narco-estado. Essa é a realidade do país. Portanto, esses números, deputado Ivanato, Sua Excelência, que é um advogado, criminalista, um jurista, sabe como que é pesada essa máquina. Muitas vezes você está numa vara aguardando ali, empilhados dentro de um cartório, pessoas aguardando o julgamento. Isso é custo para o cidadão. Isso é custo. Isso não é barato. Portanto, cada vez que eu vejo uma moar, cada vez que eu vejo um jumento relinchando a alto e bom tom, dizendo que existe um uso recreativo de algo que é diabólico, um psicopata que se senta no escuro de uma casa, enrola um pouquinho de veneno num plástico e entrega para um menor vender para outro menor. A pessoa que não consegue ver a idoneidade de uma ação dessa, ela realmente não tem coração ou é tão criminoso quanto aquele que faz. Aquele que trata com passividade, que trata com carinho, que trata de igual para igual uma besta que faz uma atrocidade dessa. Então, cada vez que eu vejo lá na ponta o usuário, aquele que vai fumar maconha na praia, que vai fumar maconha na praça pública, aquele maconheiro fedido, sem vergonha, é ele que sustenta essa pirâmide. Não é nenhum outro. E se traga uma preocupação para todos aqueles aqui. Alguém consome essa grande quantidade de droga? E esse alguém pode estar dentro da nossa própria casa, e esse é o problema. Ninguém está livre disso, nem o pastor, nem o religioso, ninguém está livre desse mal. Ele entra dentro da casa de qualquer um. Ele entra, porque existe uma cultura que defende o uso. Então, qualquer imbecil que se levantar e ousar em falar em descriminalizar algo, descriminalizar a droga num país onde nós temos residência que não tem banheiro para usar. Essa é a preocupação de um político? Se preocupar se alguém vai usar, se é recreativo ou não, num local onde tem pessoas que padecem por falta de medicamento na porta de um posto de saúde. E a preocupação é quanto a utilizar-se droga ou não em local público. Me causa espanto quando as pessoas não estão vendo para onde nós estamos caminhando, para onde o estado de Santa Catarina está caminhando. Devido à forte ação da polícia em todo o Brasil, está acontecendo um fenômeno aqui no nosso estado, e eu posso lhe assegurar que essa é a mais plena verdade. Facções criminosas estão vindo com as suas lideranças para o estado de Santa Catarina. Estão vindo para cá. E, deputado Lucas Neves, o senhor que é um grande defensor da causa do controle e do combate às drogas, eles fogem do estado de origem deles, porque se eles andar na rua lá, a facção rival mata eles, põe dentro de uma pilha de pneu e bota fogo. E ele vem aqui dentro do estado de Santa Catarina aqui praticar suas ações delituosas de forma remota. Nós precisamos urgentemente, todos os deputados aqui presentes, todos, se dá conta que nós não devemos ceder um único centímetro, não dar um passo para trás. Existem coisas que são indiscutíveis. Não se pode nem mesmo colocar em discussão. Quem já viu o terror de uma mãe, como eu já vi, dentro de uma casa sem mobília, sem fio elétrico, porque foi tirado o cobre dos fios, sentada numa cadeira do lado de um colchão com um filho acorrentado e segurando os documentos na mão, dormindo dentro de uma casa. Eu já presenciei isso na minha vida, porque levou até as panelas. Tudo isso para algum desgraçado poder enrolar um cigarro de maconha e dizer que aquilo ali tem alguma função recreativa ou precisa disso para ser feliz. O que as pessoas precisam para ser feliz é honrar pai e mãe. O que as pessoas precisam para ser feliz é saber que o seu trabalho é aqui a única coisa que lhe traz dignidade. Não existe dignidade em outra coisa que não seja no trabalho. Que não existe felicidade fora disso. É no contato com Deus. É fazer aquilo que nós fazemos aqui. Trabalhamos. Não é no fundo de um copo, que o álcool também é uma droga, embora legalizada. Queira Deus um dia que isso não tenha nenhum consumo disso mais. Porque é outra indústria de desgraça e sofrimento. Então, se levantem. Se levantem a qualquer proposição que seja para, no mínimo, minimizar essa ação que vem colocando Santa Catarina num mapa perigoso. Porque hoje vêm as lideranças das facções criminosas desse narco-estado que já se instaurou no nosso país. Hoje vêm as lideranças, amanhã vêm seus comandados. Amanhã vêm os seus comandados. E nós não queremos viver num país onde você tem que construir muro de 3 metros, colocar cerca elétrica em cima, ter segurança pessoal, ficar assistindo assassinato de policiais que morrem no exercício da sua função. Nós não queremos um Estado assim para Santa Catarina. E para os maconheiros que falam, não concordo com o que você pensa. Como eu sempre digo em toda a minha fala, não tem muro no entorno de Santa Catarina. Vá embora daqui. Vá embora desse Estado. Vá embora. Vá atormentar outra região do país, onde existe complacência para esse tipo de atividade criminosa e cruel.
Ainda em explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos... Fará uso da palavra o deputado Rodrigo Praes.
Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados, as pessoas que nos assistem, quem nos acompanha pelos meios de comunicações, todos os servidores dessa casa também. O assunto que nos traz hoje nessa tribuna, nós vamos falar sobre a educação do Estado de Santa Catarina, né, que hoje, às 15 horas, vai ter uma mesa de negociação do governo do Estado junto com o SINT, né, das propostas que o SINT vem apresentando para que possa, né, ter uma carreira adequada aos servidores da educação. Então, junto com o secretário de administração, senhor Vânio, e também o senhor Aristides Simadon, né, que é o secretário de Educação. A gente espera que esteja um bom acordo nesse momento, né? A gente viu tudo o que passaram os servidores da nossa rede estadual de educação e, principalmente, quando se fala aí dessa questão da descompactação da tabela salarial e o reajuste, né, salarial dos profissionais da educação. Então, realmente, precisamos sim estar preocupados muito com a educação do nosso país, do nosso Estado, né? A rede estadual ela precisa avançar bastante. E temos uma preocupação muito grande, né, com o que foi feito, o retrocesso, né, com essa questão do achatamento da tabela salarial. Então, isso desmotiva muitos profissionais, muitos professores a estar numa sala de aula, a procurar se aperfeiçoar, né, por não ver essa progressão que é tão necessária, né, tão importante, para que possa motivar também os profissionais da educação. A gente vê hoje... principalmente nossos professores trabalhando por amor à causa, né? Tantas outras profissões às vezes pagando mais, tendo uma progressão muito melhor e infelizmente, né, passamos por isso aí, nessa situação aí que é bem triste, né, a gente ver essa situação que chegou aos nossos professores aqui no Estado de Santa Catarina. Então, já foi aí uma conquista do SINT, né, o Sindicato dos Trabalhadores de Educação, o anúncio, né, do concurso público que tem a necessidade, né, onde que o último concurso que foi realizado foi em 2017, né, então se passa 7 anos, e nesse período se aumenta muito os aposentados e não tem mais efetivação. Então, com isso, também temos um grande problema, né, devido à falta de efetivação, não ter esse reajuste, não ter a reposição através de concurso público, atingindo aí praticamente apenas 30%, né, que dos docentes, né, sendo efetivo, né, sendo que é um dos países, um dos estados que tem o índice mais baixo do nosso país aí, que nessa questão de professores concursados. Então, já foi uma conquista sair esse concurso, a importância de sair o concurso e logo esses professores serem chamados, né, para que eles possam, né, ter sua carreira garantida e também poder fazer um trabalho, né, de qualidade, né, que vem sendo para que possa desenvolver cada vez mais a educação do nosso Estado. Então, 8 mil vagas para professores e 2 mil vagas para técnicos, né, que é a conquista, né, também através das negociações do Sinti. Também tiveram aí os avanços nas horas de atividades das séries iniciais e do reajuste do Vale Alimentação. Então, tendo essas conquistas, mas hoje, né, desejar que o Estado, né, a gente pede que o Estado seja, que ouve os nossos trabalhadores na educação, que ouve o Sinti, que possa, né, apresentar uma proposta aí que atenda a proposta do Sinti, né, onde que tem essa descompactação da tabela, também a questão dos reajustes salarial, né. Voltando nessa questão dos aposentados, dos 14%, é lógico, né, que o nosso Estado perde com isso, né, aqueles professores, não só professores, mas todos os aposentados do Estado que tanto contribuíram para o nosso Estado de Santa Catarina, e perde, né, os 14%, né, que é de desconto. Já teve a proposta, né, que foi apresentada ao governo, pelo governo, né, e tendo aí, então, essa devolução, então, da questão dos aposentados, né, que até a partir de 2026, então, quem ganha até 3 salários mínimos, né, vai ter a isenção nesse valor. Mas o que a gente pede, né, para o governo é que volte, né, os 14%, que devolva todos os 14% a todos os aposentados, assim como existe um projeto de lei de iniciativa popular, né, nesta casa, que ele possa ser apreciado e aprovado, né, e devolver esse direito, né, para todos aqueles aposentados que já contribuíram para o nosso Estado. Então, talvez por isso, né, pelo baixo número de efetivos que o nosso Estado tem, não tem professores e demais servidores contribuindo para o Instituto de Previdência, e tem esse déficit, e aí tem essa necessidade de estar se cobrando de quem precisa, de quem já contribuiu, né, que não deveria ser descontado. Então, também a importância desse projeto ter andar dentro dessa casa, desse projeto voltar a andar, né, para que possa devolver todos os 14% aos aposentados do Estado de Santa Catarina. Nessa situação, né, dos efetivos, então, a média do Brasil hoje é 46,5%, né, e o Estado de Santa Catarina apenas 30%, né, uma das piores médias aí do nosso país. Praticamente todas as escolas da rede estadual, elas estão precisando de melhorias urgentes. Nós aí que visitamos vários municípios percebemos isso, a gente vai lá, visita as escolas, as reclamações, né, de precisa melhorar o ambiente escolar, melhorar as salas de aulas, o ambiente para o professor planejar suas aulas também, então, para que ele possa ter esse ambiente, para cada professor ter um ambiente, né, de planejamento, a sala do professor, tudo isso que precisa de muito investimento, as áreas de lazer, esporte para os alunos também. Então, aí, praticamente todas as escolas precisando de investimento, né, de infraestrutura, seja lá para a qualidade na educação, para a questão da segurança dos nossos alunos também, né, que tanto se discutiu de segurança, e a gente vê tantas escolas, né, que precisa também de adaptações para que possa melhorar as condições de trabalho e também a segurança dos nossos alunos que lá estão estudando. Santa Catarina, né, terá um aumento aí de 773 milhões no repasse do Fundeb para a educação em 2024, um acréscimo aí de 8%, então o recurso está vindo do governo federal, vai ter esses aumentos e pode ser investido, né, tanto na carreira dos nossos profissionais, no salário, possa ter esse reajuste, né, devido a ter o aumento, né, do repasse do Fundeb. Santa Catarina também ainda registrou o 8º maior índice de evasão do ensino médio entre 2020 e 2021. Né? Então, dados mais são recentes, né, divulgados pelo Censo Escolar 2023, a taxa foi de 6,8%. Então, Santa Catarina tem esse número que não é interessante para o nosso Estado, essa evasão escolar que vem acontecendo. Né? Para isso, né, precisamos melhorar toda essa questão de estrutura, de ambiente, de reajuste lá no piso, né, dos professores, a tabela salarial, mas também, né, essa questão de trazer com que esses alunos possam permanecer. E, com isso, nós temos aí um programa muito interessante lançado pelo governo federal, né, o programa Pé de Meia, que tivemos a relatoria do nosso deputado federal Pedro Czaj, que é aqui de Santa Catarina, que vai beneficiar aí mais de 25 mil alunos aqui no nosso estado, que vai também garantir com que esses números da evasão escolar ele possa melhorar em nosso estado. Então, é um programa muito interessante que foi lançado aí, que tem, vai investir bastante recurso, né, no Brasil, aí mais de 7 bilhões de reais que vai estar sendo investido esses recursos através do programa Pé de Meia. Todo mês, os alunos recebendo aí o valor de R$200, mais R$1.000 por ano, né, que serão sacados lá no final, quando eles completarem o ensino médio. Então, um programa muito importante que a gente precisa ajudar a divulgar para que todos os alunos possam ter acesso e esse número da evasão escolar ele diminua e o nosso estado volte com números interessantes e esses jovens alunos eles possam permanecer lá no ensino médio, permanecer estudando e ajudar no desenvolvimento do nosso estado de Santa Catarina. Então, é realmente dados que nos preocupam, mas também com esse programa Pé de Meia, com certeza vão estar ajudando a contribuir para esse processo e melhorar. E, mais uma vez, né, a gente reforça aí a importância da educação do nosso estado e aí que o governo do estado atenda às reivindicações do Sinti, que faz um trabalho muito importante, né, para o estado de Santa Catarina, para todos os trabalhadores em educação, né, sempre defendendo o interesse dos trabalhadores, defendendo o interesse da educação de qualidade, que é isso que nós precisamos para que a gente possa desenvolver cada vez mais o nosso estado de Santa Catarina. Seria isso, senhor presidente. Obrigado.
Pelo tempo de até 10 minutos, falamos da palavra o deputado Márcio Machado.
Senhor presidente, deputado Mauro de Nadal, cumprimento os nobres colegas deputados, deputado Ivan, de uma forma muito eloquente, defendendo o projeto, que no mapa de mundo dele é um projeto de grande relevância em relação ao Pinus, lá em Lages, na Coxilha Rica. Ele se exalta um pouco no que tange dizendo e desqualificando a cidade de Lages como uma cidade que está na fila da sopa. Uma pequena parcela pode estar necessitada, como em qualquer lugar do nosso país, como tem na sua cidade, em Blumenau, como tem em Joinville, como tem aqui em Florianópolis, como tem em qualquer grande cidade e cidades de relevância para Santa Catarina. Lages é uma grande cidade, orgulha nosso povo. Nós somos a 10ª economia. Das cidades mais poderosas, Lages faz parte, tornando-se 50% do PIB de Santa Catarina. Nós temos indústrias importantes, como a Bernec, com 500 empregos direto, fora os indiretos, fora toda a estrutura que gera emprego e renda. A Coxilha Rica, de fato, é uma beleza extraordinária do nosso povo e da nossa gente e da natureza. Nós precisamos ter alguns ajustes, por exemplo, o corredor no qual passavam os tropeiros há muito e muito tempo trazendo gado do Rio Grande do Sul, precisa de uma proteção, de fato, 10 quilômetros para um lado, 5 quilômetros para o outro, não sei, trabalhar nessa grande debate. Mas agora, da Serra Catarinense, sim, nós temos índices baixos de IDH, mas Lages não. Lages supera todos os índices da região serrana. Lages e a região têm indústrias de papel de grande relevância, reconhecidas em nível internacional, exportando produtos de alta qualidade, como em Correia Pinto, como em Otacílio Costa, como em Lages, as Clabins, as papeleiras, que trazem um desenvolvimento gigantesco. Nós precisamos, sim, ter a hora de uma defesa a ideias, mas não buscar dizer que o nosso povo está na fila da sopa. Não, isso mexe com o meu brio, mexe com a minha gente, mexe com a minha terra. Nós temos pessoas, sim, que precisam de apoio, que precisam de ajuda, e lá nós estendemos com programas extraordinários, sim, de fazer uma sopa de qualidade quente, que a pessoa possa acalentar-se num dia de frio, mas não buscar de uma forma pejorativa, porque Lages merece respeito, a região serrana merece respeito. Nós precisamos, sim, estar discutindo questões importantes dentro dos corredores da questão cultural. Mas agora, buscar travar uma economia, travar um desenvolvimento, que nos índices está diminuindo a plantação de pinos, porque estão entrando em outros setores do agronegócio, como a produção, a plantação de soja. Então, nós precisamos, sim, ter pontos e pontos. Colocar os índices adequados, os pontos nos diz, Agora, com todo o máximo respeito, deputado, com toda a máxima vênia, que eu tenho admiração pelo seu trabalho, mas nesse item, infelizmente, nós divergimos de uma forma muito equidistante, no qual busca, de uma forma exacerbada, dizer que Lages está na fila da sopa e que não. Lages tem um povo trabalhador, guerreiro, honesto, que faz o seu dever de casa, lutando numa geada, lutando, fazendo as coisas, colhendo seu pinhão, fazendo o seu queijo serrano, colhendo o mel para poder trazer subsistência, trazer a sustância do nosso povo que tanto merece. Então, presidente, eu não poderia deixar aqui de deixar esse posicionamento claro de um lajeano, de um serrano que defende o seu povo com unhas e dentes, que quando fala da nossa gente, a gente fica chateado, a gente fica ruim, porque não é o nosso povo assim. O nosso povo é trabalhador, sério e honesto, e vai continuar sendo, para nós chegarmos um dia, deputado Lucas Neves, nas grandes potências, como a Serra Catarinense tem, municípios de potência que têm condições sim, de Palmeiras ser, Bom Jardim da Serra ser, São Joaquim ser, Urubici, que entrou em outro nível extraordinário, São José do Cerrito, nós vamos conseguir, porque a gente acredita, e quando nós acreditamos, o universo nos inspira e conspira a nosso favor. Muito obrigado, presidente.
Passamos ao horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário de hoje pertence ao PSOL pelo tempo de até 3 minutos. O próximo horário pertence ao PL, tempo de 16 minutos. Fará uso da palavra o deputado Jessé Lopes.
Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos que nos acompanham, deputados aqui presentes. Quero passar, inicialmente, uma série de cortes de um vídeo infeliz, utilizados por uma delegada da região de Araranguá, que utilizou ali um pacote de argumentos normalmente utilizados pela esquerda para defender o aborto.
Que são vítimas de estupro e desejam interromper uma gravidez. Poderia também falar de mulheres que correm risco de vida em função da gravidez e precisam, para se manter vivas, interromper essa gravidez.
Esse não era o primeiro vídeo. Não é esse.
Mas eu vou falar das 12 mil meninas.
Também não. Presidente, vou precisar reorganizar lá, porque são 4, 5 vídeos.
Ok, vou segurar o tempo do PL para que a gente consiga organizar a passagem dos vídeos conforme a vontade do deputado. Próximo horário pertence ao Bloco Social Democrático, MDB, PSDB, tempo de 12 minutos. Consulto, senhores deputados, se alguém fará uso da palavra. Próximo horário pertence ao Bloco União, PSD, 10 minutos. Próximo bloco, Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT, PDT, tempo de 7 minutos. Próximo bloco, Podemos, Republicanos e Partido Novo, tempo de 7 minutos. Próximo bloco pertence ao PP, tempo de 5 minutos. Consulto, deputado Pepe Colasso, seu partido deseja fazer uso da palavra no horário destinado aos partidos políticos. Não havendo interesse. Nós temos somente o horário agora destinado ao Partido Liberal, que fará uso da palavra, então, antes da retomada da ordem do dia. Esta presidência suspende a presente sessão para retomarmos, então, com a fala do PL antes da ordem do dia.
Boa tarde, senhoras e senhores. Reabro a presente sessão ordinária e vamos ouvir no horário destinado aos partidos políticos o deputado Gessé.
Presidente Marcos, muito obrigado. E eu quero passar aqui trechos de uma infeliz fala de pacotes de argumentações furadas, geralmente utilizados pela esquerda para defender o aborto. Neste caso, nesta ocasião, proferidas por uma delegada da região de Araranguá.
Você já deve ter ouvido falar que o Brasil é um Estado laico. E o que isso significa? Significa que ele não está oficialmente ligado a nenhuma religião. Laicidade diz respeito àquilo que é comum aos povos, sem singularidades ou preferências. Significa que o Estado ele não vai defender nenhuma religião, ideologia ou cultura em detrimento às demais. Assim, quando a gente vive num Estado laico, nós podemos ter a certeza de que não se pode admitir intervenções de instituições religiosas, né? Imposições para que uma ou outra lei seja aprovada ou vetada, e nem que alguma política pública seja mudada por causa de valores religiosos.
Logo nota-se que a delegada, que deveria entender de Constituição e de leis, deveria saber que Estado laico não é o mesmo que Estado laicista. Ela poderia, como qualquer pessoa que esteja nos acompanhando, ir lá no Google e colocar a diferença entre Estado laico e Estado laicista. O Estado laicista, sim, é um Estado autoritário, é ao contrário do Estado laico. E a delegada, eu acho que também tem conhecimento, né, da Constituição, já que é formada provavelmente em direito, talvez tenha já ouvido falar em preâmbulo da Constituição, né, que é o texto introdutório onde se estrutura o prefácio do texto constitucional. E no final do texto, do preâmbulo, diz lá: promulgamos sob a proteção de Deus. Ou seja, os constituintes, legitimamente eleitos pelo povo, promulgaram a Constituição Federal sob a proteção de Deus, delegada. E não é Deus Oxalá, Oxogum, Deus do Sol, Deus do Mar. Pode ter certeza disso. Ah, mas aquilo foi nos anos 80, hoje os tempos mudaram. Será? 2023. Instituto Ipsos realizou uma pesquisa chamada Global Religion, em 26 países, delegada, e para ver o nível de religiosidade das pessoas. E no Brasil, para o seu desespero, segura essa bomba, delegada. Aqui no Brasil, para você chorar de cócoras, 89% das pessoas se dizem religiosas. E 70% dessas pessoas se dizem cristãs, como está aqui na imagem que vocês podem ver, né, com dados sobre, link sobre o que eu estou falando. Pode tirar. Então, delegada, se 89% das pessoas são religiosas, é normal e natural e democrático que 89%, que a grande maioria das pessoas que compõem uma Assembleia, que compõem uma Câmara Federal, levarão consigo valores religiosos, sobretudo o cristão. E é antidemocrático, é autoritário não aceitar essa condição. Isso, logicamente, vem dessas pessoas, esse tipo de argumento para usar o Estado laico de forma equivocada para burlar a moral da grande maioria da população do Brasil, né, em detrimento da sua agendinha ideológica de merda para agradar meia dúzia de idiotas. Próximo vídeo.
Mas eu vou falar das 12 mil meninas com idades entre 8, entendam, escutem bem, entre 8 e 14 anos que foram mães no Brasil. E esse dado catastrófico, ele vem de grande parte justamente da dificuldade que essas meninas e que essas crianças têm de obter o aborto legal. Então,
olha, é cansativo. Porque, então, segundo a delegada, a culpa da situação horrível da gravidez, que possivelmente realmente é, a culpa é da pessoa não ter acesso ao aborto legal. A culpa não é do criminoso. A culpa não é do estuprador, do abusador. A culpa é porque ela não tem acesso a um aborto legal. A esquerda, né, ela adora resolver as coisas com soluções fáceis e inúteis. Ora, agora, deputado, se eu deixar meu carro lá na rua e for roubado, a culpa é minha, que deixei o carro na rua. A culpa não é do bandido. E a solução para isso é o quê? É eu não ter carro. Essa é a solução da esquerda. É eu não ter carro para eu não ser mais roubado. Como diz, né, o nosso presidente, nosso não, né, de quem votou nessa ameba aí, que imagina o que, que vai nascer um monstro, né, como se a criminalidade de uma pessoa fosse hereditária. É burro esse nosso presidente, pelo amor de Deus. Mas desenhando para a delegada, assim como a proibição de armas do teu governo não diminuiu e não vai diminuir a criminalidade, a legalização do aborto não vai diminuir o estupro, não vai diminuir os abusos sexuais. Vocês sempre com soluções fáceis, ridículas e que não funcionam e que defende bandido, passa a mão na frente de bandido. O que, que não vão defender? Pena de morte para estuprador, ainda que seja cláusula pétrea, mas vamos debater. Castração química, mais penas mais duras, talvez isso sim ajude a diminuir. Próximo vídeo.
A gente sabe que muitas mulheres, mesmo sendo ilegal, elas praticam o aborto.
Olha, que argumento mais estúpido esse, né? Então, pessoas fazem aborto ilegal, então por conta disso nós vamos liberar. Então, pessoas consomem drogas, que é ilegal. Então, vamos liberar, já está todo mundo usando droga, vamos liberar. Então, pode furtar, né? Não pode furtar. Mas tem gente que furta, então vamos liberar o furto. Olha, tem que ser muito cretino para pensar dessa forma. Próximo vídeo.
E, para terminar, eu digo que ontem mesmo eu relatei um inquérito policial aqui da nossa delegacia em que uma vítima de estupro de vulnerável, uma menina, uma criança, que foi vítima de estupro de vulnerável, que é praticado no âmbito familiar e pela vontade dela e dos responsáveis legais, ela foi encaminhada e interrompeu a gravidez de forma legal e vai poder se curar desse trauma. Graças a Deus, ela não precisou ser mãe. Graças a Deus, ela não precisou ser mãe.
Isso chega a parecer piada, né? Defendendo o Estado laico, e graças a Deus, né? Graças a Deus, a criança morreu, né? Ela pôde matar um inocente, graças a Deus. Agora, temos que saber de que Deus que ela está falando. Se for o Deus dela, for o Lúcifer, aí ela está sendo coerente, parabéns. Agora, se for Deus, né? Pai de Abraão, de Isaac, de Jacó, que mandou Jesus, seu filho Jesus Cristo, para salvar a humanidade, então a senhora não passa de uma ignorante, de uma hipócrita, que só quer se aparecer na internet para meia dúzia de idiotas.
Muito bem, após o pronunciamento do deputado Gessé, a quem quero parabenizar pela explanação aqui, nós vamos suspender a presente sessão por 5 minutos.
Reaberta a sessão, passamos à ordem do dia. Eu farei uma inversão de pauta para apreciarmos em primeiro os pedidos de informação. Pedido de informação 129, autor deputado Mário Mota, solicitando ao secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação informações acerca da implementação do programa Santa Catarina Inovadora, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 130, autoria deputado Cleiton Fossá. Solicitando ao secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil informações acerca da obra de dragagem iniciada no rio Itajaí-Açu, em discussão. Para discutir a matéria, com a palavra...
Não é depois da discussão.
Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade.
Pela ordem,
deputado Lucas Neves.
Gostaria de solicitar o arquivamento do PIC 134 de 2024 de minha autoria, senhor presidente.
Esta presidência defere o requerimento de Vossa Excelência. Pedido de informação 131, autoria, deputado Pepe Colasso, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca das etapas, previsões e medidas adotadas para a realização das cirurgias de implante coclear para deficientes auditivos no Estado, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 132, autor deputado Matheus Cadorim. Solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca do não fornecimento de alimentação aos internos de medicina por parte dos hospitais da rede estadual, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 133, autor deputado Ivan Nats. Deputado Ivan Nats, solicitando ao secretário de Estado da Defesa Civil informações acerca da indenização por atividade de proteção e defesa civil, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 134, autor deputado Sorato, manifestando aplausos aos cabos Ricardo Aguiar de Carvalho e Dilian Ferreira Palma Soares, por ato de bravura, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 135, autor deputado Camilo Martins, manifestando aplausos a diversos policiais militares por ato de bravura, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 137, iniciativa deputado Sorato, manifestando apoio à aprovação do projeto de lei 410/2022, de autoria do deputado federal Luiz Miranda, que altera a lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, para disciplinar as modificações e as adequações destinadas ao uso não convencional dos veículos automotores. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 138, autor deputado Marquito, manifestando apelo ao ministro dos Transportes, senhor Renan Filho, pela inclusão de uma faixa exclusiva para transportes públicos coletivos na rodovia BR-101, no futuro acordo com a Arteles Litoral Sul, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 139, autoria, deputado Marquito, manifestando apelo ao diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, senhor Rafael Vitale Rodrigues, pela inclusão de uma faixa exclusiva para transporte público coletivo na rodovia BR-101, no futuro acordo com a Arteles Litoral Sul, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 8/2023, autor deputado Jair Mioto, institui o Dia Estadual do Teólogo. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 54/2024, autor deputado Dr. Vicente Caro Preso, altera o inciso 3º do artigo 23 da lei 17.292/2017, que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência para constar o incentivo ao diagnóstico tardio do transtorno de espectro autista em adultos e idosos. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, discussão e votação em turno único do projeto de lei 345/2022, autor deputado Nilson Berlanda, dispõe sobre a comunicação acerca da inclusão do consumidor em cadastros, bancos de dados, fichas ou registros de proteção ao crédito no Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria do deputado Pepe Colasso, Comissão de Finanças e Tributação, relatoria do deputado Luciane Carminati, Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação, relatoria do deputado Carlos Humberto, em discussão. Com a palavra, deputado Sargento Lima.
Presidente, gostaria de, em nome do deputado Berlanda, e também para ele, né, fazer o nosso agradecimento, projeto de extrema importância para todos os lojistas do Estado de Santa Catarina e pedir máximo atenção de todos os deputados a esse importante projeto. Obrigado.
Para discutir a matéria, com a palavra, deputado Zilli.
Senhor presidente, também gostaria de parabenizar o deputado Nilson Berlanda. Ontem tivemos na CCJ a presença do presidente da FCDL, o senhor Nildo Dal Bosco Júnior, que é uma matéria importante para a proteção dos lojistas e também do consumidor, que garante a notificação pelo meio das redes sociais, os meios eletrônicos, que daí a correspondência chega. Eu acho que todos ganham com isso. Parabéns.
Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, discussão e votação em turno único do projeto de lei 60/2024, autor deputado José Milton Schaefer. Declara de utilidade pública o Instituto Cidades Invisíveis de Florianópolis e altera o anexo único da lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para fazer constar nele o nome de tal entidade. Pareceres favoráveis às comissões de Constituição e Justiça, relatoria deputada Ana Campagnolo, Comissão de Educação e Cultura, relator deputado Marquito. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, discussão e votação em turno único do projeto de lei 255/2024, autoria do deputado Maurício Scudilarc. Concede título de cidadão catarinense a Rodrigo Fernandes. Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, relatoria do deputado Napoleão Bernardes, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, esta presidência comunica e encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações de números 468 a 474, 476 e 478 a 489. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Não temos oradores inscritos em explicações pessoais. Esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.